Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância. Secretaria de Educação à Distância. URGS.
Transcrição e processamento do RNA. O RNA, ou ácido ribonucleico, tem uma estrutura semelhante ao DNA, sendo composto por nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui em sua estrutura química uma base nitrogenada ligada por meio de uma ligação beta-glicosídica a um açúcar, a ribose, cujo carbono 5' está ligado a um grupamento fosfato, formando a ligação fosfodiéster com o próximo nucleotídeo, por meio do carbono 3' da ribose. O RNA difere da molécula de DNA em suas bases nitrogenadas, sendo as purinas, adenina e guanina, e as pirimidinas, citosina e uracila. Em geral, uracila é específica do RNA e timina do DNA, mas ambas podem ser encontradas tanto no DNA quanto no RNA, embora isso raramente aconteça. O RNA possui diversas funções e muitas classes são encontradas nas células. Os RNAs mensageiros são intermediários que carregam a informação genética contida no DNA para servir de molde na síntese de proteínas. Os RNA ribossômicos compõem uma ribozima chamada ribossomo, onde ocorre a síntese de proteínas. Os RNA transportadores são responsáveis pelo transporte de aminoácidos até o ribossomo, onde um anticódon presente em sua estrutura liga-se a um códon complementar no RNA mensageiro, garantindo a inserção do aminoácido correto na sequência correta para a síntese de proteínas. Além desses, um grande número de RNAs não se enquadram nessas três categorias clássicas, desempenhando funções no processamento de outros RNAs, bem como funções regulatórias no processo de tradução de proteínas. As células eucariontes possuem três tipos de RNA polimerases, as enzimas responsáveis pela transcrição, que utilizam como cofatores magnésio e zinco de valentes. A RNA polimerase 1 é responsável pela transcrição de pré-RNA ribossômico. A RNA polimerase 2 sintetiza RNA mensageiro e pequenos RNAs especializados, e a RNA polimerase 3 é responsável pela transcrição de RNAs transportadores, RNA ribossômico 5S e pequenos RNAs especializados. O processo de transcrição ou síntese de RNA se dá a partir de um segmento específico da fita de DNA, que contém um gene com informação necessária para produzir um RNA ou uma proteína específica. Assim como na replicação do DNA, a síntese de RNA é dividida em fases: iniciação, alongamento e terminação. A iniciação da síntese de um RNA mensageiro se dá a partir da ligação da enzima RNA polimerase 2 ao DNA, o que necessita de outras proteínas, chamadas de fatores de transcrição. Existem diversos fatores de transcrição e os mesmos se ligam a regiões específicas do DNA, chamadas de promotores, dando um ponto de início para a transcrição, indicando onde a RNA polimerase deve ligar-se para formar um complexo de transcrição ativo. A ligação da RNA polimerase e dos fatores de transcrição em um promotor iniciam quando a proteína de ligação ao Tata Box, também conhecida como TBP, se liga a uma região do DNA rica em nucleotídeos timina e adenina, que se encontra em um ponto 30 pares de base antes da região de início da transcrição, sendo denominada por convenção como região -30, enquanto a região de início da transcrição é denominada de +1. No entanto, até que a RNA polimerase consiga ligar-se à fita de DNA, diversos fatores de transcrição estão envolvidos no processo e auxiliam a proteína de ligação, TBP. Eles são denominados fatores gerais de transcrição, também conhecidos como TF2, atuando como recrutadores da RNA polimerase 2 ao local correto de ligação no DNA, formando um complexo fechado. Um desses fatores de transcrição, o TF2H, possui atividade de helicase, desnaturando a fita de DNA e permitindo o acesso da RNA polimerase ao sítio de início da síntese do RNA, formando o complexo aberto. Outra importante função do TF2H é a fosforilação do domínio C terminal ou CTD da RNA polimerase 2. o que torna essa enzima ativa e permite a desobstrução do promotor, fazendo então com que esse complexo seja ativado e seja iniciada a fase de alongamento. Nesse momento, os fatores de transcrição são desligados, exceto o TF2F, que garante a associação da RNA polimerase à sequência específica do DNA. Ainda, novos fatores de alongamento ligam-se ao complexo e passam a regular a transcrição, potencializando a atividade da enzima. O mecanismo bioquímico do alongamento acontece de forma similar ao da replicação do DNA, adicionando, nesse caso, ribonucleotídeos que formam a fita de RNA. A transcrição não necessita de um iniciador, já que a RNA polimerase pode iniciar uma nova fita de RNA sem uma extremidade 3' inicial. A RNA polimerase necessita de uma fita molde de DNA, onde será pareada a nova fita de RNA que está sendo sintetizada no sentido 5' para 3'. A fita de DNA complementar à fita molde é denominada fita codificadora, pois possui sequência de nucleotídeos idêntica ao RNA, exceto pela troca de timina por uracila. A fita codificadora não participa da transcrição do RNA. Os nucleotídeos substratos na transcrição do RNA são ATP, GTP, UTP e CTP. Cada nucleotídeo que alonga a fita de RNA é inserido pela RNA polimerase em uma extremidade 3' da fita nascente, formando uma nova ligação fosfodiéster, por meio do ataque nucleofílico da hidroxila 3' ao fosfato alfa do novo nucleotídeo, liberando um grupo pirofosfato. A pirofosfatase irá hidrolisar esse pirofosfato, o que garante energia para que o processo seja exergônico. O híbrido DNA molde e RNA, que em geral fica pareado por 8 bases, segue regra de pareamento similares ao DNA, onde citosina pareia com guanina e adenina com uracila. Ao final da transcrição do gene específico, a RNA polimerase é desfosforilada e reciclada para um novo ciclo, com o auxílio de fatores de terminação. O RNA é liberado e translocado para o citosol, onde exercerá sua função. Logo após o início da fase de alongamento da cadeia, inicia-se o processamento do RNA. No caso do RNA mensageiro, é adicionado um cap na extremidade 5' por um complexo enzimático associado ao domínio C-terminal da RNA polimerase 2. Esse cap consiste de um resíduo de 7-metilguanosina, que tem a função de proteger o RNA mensageiro de ribonucleases e também auxiliar na ligação desse RNA ao ribossomo no processo de tradução. O RNA mensageiro sintetizado é composto por regiões que darão origem à proteína, chamada de exons, e outras regiões não codificantes, chamadas de introns. Os introns são removidos por um processo chamado splicing, que ocorre ainda durante a síntese do RNA. Existem 4 classes de introns, sendo os tipos 1 e 2 autoprocessantes, ou seja, o processamento e retirado do intron não depende de nenhuma estrutura catalítica externa. A terceira classe de introns, e também a maior delas, ocorre nos RNAs mensageiros, os quais são processados por um complexo de pequenos RNAs nucleares que compõem o spliceossomo, o qual contém ribonucleoproteínas que fazem a identificação de áreas específicas de cada intron, onde ocorrerá o splicing que depende de ATP. Terminando a síntese da fita de RNA mensageiro, sua extremidade 3' possui um conjunto de 80 a 250 resíduos de adenina, compondo o que chamamos de cauda poli-A. Essa cauda tem a função de servir como sítio de ligação para proteínas específicas e provavelmente tem a função de proteger o RNA mensageiro da destruição enzimática, assim como o cap no terminal 5'. A cauda poli-A é adicionada em um processo com diversos passos, incluindo a extensão do transcrito além do ponto onde será adicionada a cauda poli-A, a clivagem da extremidade 3' por uma endonuclease associada ao domínio C-terminal da RNA polimerase 2 e a adição dos resíduos de adenilato por uma enzima poliadenilato polimerase. Utilizamos a síntese de um RNA mensageiro como exemplo, porém, O processo de transcrição produz todos os diferentes tipos de RNA que comentamos no início desse podcast. O processo de transcrição e processamento são variáveis para cada um dos tipos, possuindo similaridades e diferenças relevantes. Locução: Edson Lima. Gravação e edição: Douglas Aguiar. Esse podcast foi organizado pelo estudante Regis Rezer, bolsista de monitoria do Programa de Apoio à Graduação da Pró-Reitoria de Graduação, sob orientação da doutora Cristiane Matê, professora do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A referência utilizada no texto foi o livro Princípios de Bioquímica, de Leninger, 6ª edição, editora Artmed. Os autores são David Nelson e Michael Cox.